Política.
A PEC 241, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos, de acordo com a inflação, já está pronta para ser votada em plenário. Ontem, a Comissão Especial da Câmara, que analisa a proposta de emenda à Constituição, concluiu a votação dos destaques. A princípio, saúde e educação ficam fora da conta do teto de gastos, mas a partir de 2018, todas as áreas passam a obedecer às novas regras, consideradas pelo governo como fundamentais para controlar o crescimento de despesas. Para ser aprovada, a PEC precisa de 308 votos entre os 512 deputados. Apesar da quantidade de votos, o presidente Michel Temer deve passar tranquilo por essa batalha. Essa avaliação do colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo.
Professor Carlos Ranulfo, o governo Temer parece que vai conseguir aí atingir seus objetivos de aprovar a PEC 241, que cria o teto de gastos públicos. Ontem, depois da aprovação aí na comissão, o texto já está pronto para ser votado no plenário na próxima segunda, com boas perspectivas aí de passar esse projeto, que está recebendo muitas críticas de setores aí da sociedade. Professor, como é que o senhor vê essa articulação do governo para conseguir aprovar isso? E daqui a pouco ainda tem outro tema polêmico que deve chegar, que é a reforma da Previdência. Como é que está essa articulação do governo com o Congresso para conseguir passar essas pautas polêmicas?
A grande diferença entre o governo Temer e o governo Dilma é justamente essa, né? O Temer tem efetivamente, parece ter, ele tem uma maioria na Câmara e no Senado. Claro, ela está sujeita ainda a provas mais duras, mas ela tem. O Temer, ele como é pouco provável que ele se candidate, ele não se elegeu, ele se elegeu assim, né? Quem votou na Dilma votou no Temer, mas se fosse levar esse raciocínio às últimas consequências, o Temer não poderia apresentar o problema que está apresentando, porque o que ele está apresentando, ninguém falou disso na campanha. Então esquece esse negócio. O Temer não foi eleito e provavelmente não é candidato, então ele se sente mais à vontade, mais tranquilo para cumprir o papel que se espera dele, pelo menos quem o colocou lá, né? Que é aprovar uma série de reformas amargas. Essas reformas amargas, elas têm sempre o mesmo padrão, né? Lembra qualquer o discurso, o antigo discurso da ditadura, que era o seguinte: a gente cresce, depois divide o bolo. Agora a conversa é a seguinte: não, a gente arruma a casa durante 20 anos, depois vai ter uma recompensa. Não há nenhuma garantia do que vem daqui a 20 anos, né? Não há nenhuma garantia de que esse negócio está certo. A única garantia que tem é que aperta-se o cinto, e aperta-se o cinto violentamente. A proposta é muito radical, de um congelamento, literalmente um congelamento do investimento, sem estabelecer prioridades, sem estabelecer nada, sem discutir nada. Faz-se um aceno aí para a saúde e educação, mas é um aceno só no primeiro ano, depois esse negócio é esquecido. Então é um aperto pesado, um aperto muito pesado, com consequências para os próximos governos. Quer dizer, você está amarrando a mão dos próximos governantes. Os próximos governantes que entrarem, não adianta você eleger alguém que vai propor um aumento de investimento, porque vai ter que primeiro ter maioria para mudar a Constituição, para dizer que pode fazer investimento. Então é uma mudança de amplo alcance, de amplo espectro, e muito radical do ponto de vista de ajuste. Então é isso. Agora, o governo Temer tem maioria, provavelmente vai aprovar isso, porque não há uma na sociedade. A oposição está frágil, né? O PT, PDT, PCdoB não tem forças para barrar isso, o PSOL, Rede, quem quiser. A Rede é uma ambiguidade danada, mas não tem força para barrar. Não há uma mobilização na sociedade, não há uma compreensão na sociedade. Há muito questionamento, mas não há uma compreensão na sociedade de que isso seja ruim. Há uma campanha favorável muito grande, inclusive com mídia e todo mundo. Se você liga a Globo News, o Globo News virou cabo eleitoral do Temer. É um negócio impressionante, né? Não há uma ponta de nenhuma ressalva a qualquer medida do governo.
Inclusive, era uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, porque até agora eu não vi nenhum veículo falando que existe alguma outra solução para a economia brasileira que não é essa PEC do teto de gastos. Que o que eu vi na Globo News o tempo inteiro, eles falando assim que Se não for isso, o Brasil vai quebrar amanhã.
É o caos. É, o desenho é isso. É isso ou o caos, né? E se for isso, daqui a 20 anos a gente vai estar bem na fita. Aí, cara, assim, é um negócio, né? É nessa hora que você vê a ausência total de pluralismo da imprensa brasileira, a incapacidade, né, quando interessa, de não discutir qualquer alternativa. Então não discute alternativa, o Temer tem a maioria e deve aprovar. Não há uma mobilização contrária, é claro que há insatisfação de setores, mas a sociedade civil brasileira e os movimentos mais diversos não tem tanta capacidade de resposta assim. E ainda mais depois de uma derrota, que foi a questão do impeachment, a esquerda se saiu muito mal nas eleições. Então está um momento, é um momento ideal para o Temer, de fato, fazer isso. E aí dá um sinal para o mercado, assim, certamente isso, esse é o jogo. Né? É claro que a coisa vai ficar mais difícil na Previdência. Aí vai ficar mais difícil, porque aí mexe em alguma coisa mais sensível, e aí talvez o Temer tenha que fazer mais do que jantares, né? Hoje tem jantares fabulosos lá em Brasília com Rodrigo Maia, e aí você vai ter mais dissensões, a coisa é um pouco mais complicada, né, Previdência. A única coisa que tem no céu aí uma nuvem, assim, foi esse fatiamento, essa decisão do Teori Zavascki de fatiar a Lava Jato para que ela ande mais rápido, e ela estabeleceu, né, um campo do PT com 12 investigados, o campo do Partido Progressista com nada menos que 30 investigados, é uma multidão, né, não sobra ninguém no PP, e no PMDB com 23, se não me engano, 24 investigados, e entre eles toda a cúpula do PMDB, tirando o Temer, né, toda a cúpula do PMDB num processo separado. Então isso é aqueles, é um sinal dos tempos, né, do que vem por aí, mas né, isso não vai afetar essa votação de agora, não vai afetar no curto prazo, isso não tem impacto nenhum.
Tá certo, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até a próxima sexta-feira.
Um abraço.
A coluna de política com o professor Carlos Ranuf vai ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG e você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.